Tá gravando?
Começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Você reclama que eu falo o seu nome desanimado e você foi mais desanimada, né? Ainda para começar.
Oi! Voltamos! Uhul! Pronto.
Mas hoje estamos aqui de volta com o Projeto Lumos para falar de um livro novo, o quinto livro da saga Harry Potter, que é Harry Potter e a Ordem da Fênix, que... ouvi muito de um amigo meu recentemente que é o melhor livro da saga.
Vixe.
Harry Potter. E por isso eu trouxe ele.
Nossa,
aqui.
Nossa, a gente falou que era o pior.
Pra falar sobre isso. Não fala isso.
Isso promete,
não,
então.
No meio do convidado.
Eu não sabia que o convidado tinha dito isso. Você só me falou agora. Foi muito polêmico.
Convidado esse que é Matheus Bianese. Seja bem-vindo, Matheus.
Palmas.
Hey, sou eu, Matheus Bianese, amigo de PH, Animes Overdrive, é isso. E eu proclamei essas palavras mesmo algumas vezes, eu sempre falo que é o melhor, mas eu vou defender aqui. Uau. Que é o melhor pra mim. É o meu favorito, pessoalmente. Eu entendo que não seja o melhor, talvez. Tem certos pontos que a gente vai conversar aí um pouquinho, mas no meu coração é o meu favorito, é o que eu tenho um carinho muito grande, assim, que... um livro que me fez pensar muito na época que eu li.
É, eu fiquei mais curiosa pra saber esses pontos. Não, não que eu julgue que seja o seu favorito. Eu respeito muito, mas assim... é, porque tem várias coisas desse livro que me irritam. Que a gente falou no fim do Cálice de Fogo, inclusive. Aí eu fiquei curiosa.
É um livro bastante divisivo, assim como foi o filme também. Mas é um prazer estar aqui. Muito Nossa. Obrigado pelo convite.
E ó, eu digo que não acho o melhor, né? Porém, a experiência de leitura pra gente gravar o podcast, eu tô começando a gostar de coisas que eu nunca nem prestei atenção antes. E o começo desse livro já me provocou emoções novas. Tá certo que ainda não apareceu as coisas que nos fazem odiar o livro. Não por ser um livro ruim, mas o livro é feito pra gente passar raiva mesmo. Mas a gente vai ter muitos capítulos aqui para discutir isso.
Muitos capítulos.
Depois da vinhetinha. Como sempre, primeiros capítulos, a gente, antes de ir direto para a discussão, faz todo aquele panorama do que é o livro, do contexto em que ele saiu, de curiosidades sobre a publicação. E sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu acho que a mais clara ao observar esse livro é que ele é o maior de todos até agora, né? Não só em número de capítulos, mas na duração e no tamanho dos capítulos mesmo. Só para ter uma ideia, geralmente quando a gente vai gravar, a gente grava 2, 3 capítulos dependendo da nossa agenda. E esses 3 capítulos desse livro, desse quinto livro, vão até a página 52 na edição que eu tenho. Quando eu comparei com a Pedra Filosofal, na página 52, eles já estão fazendo compras no Beco Diagonal, sabe? Que já aconteceu.
Tá acabando o livro já, né?
Já tá acabando a primeira parte, pelo menos, do livro, que Sim. é o pré-Harry Potter e o pós-Harry Potter, né?
Esse é o maior de todos, não?
É o maior de todos.
Sim. Tá.
Que, inclusive, outra informação é que depois que ele saiu, ele serviu meio que de referência pro tamanho dos outros também, sabe? Como esse foi o maior, era uma referência pessoal que a J.K. Rowling e as editoras tinham para fazer um livro menor realmente. E outra Sim. coisa é que esse livro, ele talvez seja o primeiro... assim, o Cálice de Fogo já estava nesse contexto de que já tinha a preparação dos filmes, né? Quando o Cálice de Fogo saiu, já tinha trailer, anúncio pro primeiro filme. Só que esse já saiu... quando já tinha 2 filmes, e diferente dos outros, que saíram 1 a cada ano, esse livro saiu 3 ou 4 anos depois do livro anterior, né? Então, assim, teve muito tempo para alimentar um hype, então já saiu como um fenômeno realmente, né? Isso sem contar que já tinha lançado os livrinhos Quadribol, o Animais Fantásticos, Harry Potter já estava 100% consolidado como um fenômeno mundial.
Talvez por isso ele tenha tantos momentos de impacto, assim, né?
E também marca, talvez por isso ele marca realmente o início do Harry Potter mais maduro, que o livro anterior começou a fazer uma transição, né?
É o
Mas eu sinto que a gente fala isso todo episódio, desculpa te
Não, imagina, só ia falar que é o Harry Potter Shippuden aí, que muda totalmente o
Exatamente.
Tom. Que tem a rabeira ali do Cálice de Fogo, que é, vocês já falaram, então aqui não é um spoiler, que o Cedric morre, e daí é ali que consolida que, cara, o universo nunca mais vai ser o mesmo, né? E daí no Ordem da Fênix já começa num tom completamente mais depressivo, sombrio, todo mundo sofrendo, e por aí vai com vários momentos chaves, como a Ana Flávia falou.
É, mas assim, isso que o Pedro Henrique falou de amadurecendo... Eu acho que é uma coisa que foi acontecendo gradativamente, porque a gente falou isso no início de todos os livros. Todo livro, acho que se você pegar o primeiro episódio de qualquer livro que a gente começou, a gente fala, ah, esse é mais maduro. Porque é, cada livro vai ficando mais maduro. Só que agora, poxa, eu li Harry Potter e eu tinha 11. Aqui eu já tava com o quê? Com 14, 15?
A idade do Harry.
Então, assim, cresci com o Harry Potter. Então, assim, já, claro que já é mais maduro. Um, eu era uma criança que corria na escola. Na outra, eu já tinha 15 anos. Nossa, eu me achava já bem mais adulto. Então, normal, né? Ele vai amadurecer. E porque a história vai ficando mais sombria, mais pesada, né?
É, eu acho que essa palavra sombria que vocês dois falaram que marca isso. Porque a maturidade é natural, né? Tanto da escritora ficar mais madura... como profissional, como do personagem que a gente está vendo um livro a cada ano e naturalmente ele está amadurecendo. Eu acho que é essa sombriedade que dá esse tom, porque até o livro 3 era muito mais, ah, que legal, aventuras aqui com um perigo mais distante, uma coisa imaginável, ah, tem um Voldemort, mas ele não era uma ameaça, ele era um pesadelo, Sim. talvez. E no último
ele
livro
era uma
isso
ideia,
foi consolidado. Isso.
Né?
E agora isso é completamente real. Mas antes da gente tratar dessa sombriedade mesmo, falar aqui das informações de lançamento, né? Esse livro, ele saiu em 2003 e, assim como no livro anterior, saiu no mesmo ano no Brasil e lá na Inglaterra. 4 meses de diferença, diferente dos outros, que às vezes demoravam alguns anos para sair. Mas apesar de ter sido publicado em 2003, ele está seguindo aquela linha temporal de um livro a cada ano, lá dos anos 90, então, na verdade, é uma história que se passa em 95 e 96, né? Que começa ali pós-aniversário de Harry Potter. Inclusive, uma curiosidade também é que esse aqui começa depois do aniversário do Harry, já começa no mês de agosto, enquanto todos os outros começaram antes ou durante o aniversário, né? Tirando o primeiro que começa
muito... O que é ótimo,
né?
Finalmente, eu senti que não tem aquela... repetição infinita de tudo, assim, ah, é o aniversário do Harry, chegam os presentes, ele está sozinho, não recebe cartas, oh meu Deus, ah, pelo amor de Deus, já deu, né?
E para além disso, que eu concordo, dessa repetição, né, tipo, é igual a gente vê a história de origem do mesmo personagem sempre, que também é muito chato em cinema e tal, mas eu acho bom porque os aniversários do Harry geralmente têm um tom de esperança, de felicidade, é um ano novo, né? Aqui começa sem isso, já passou, nada mudou,
Sim.
não foi um aniversário da hora, que a gente sabe, né? Então, tipo, já começa ali no pós, no ressaca de aniversário, que é um tom mais triste, né? De lamento,
Sim.
né? Então, eu acho muito bom também pra fio condutor da história, não existir esse aniversário do Harry.
Faz muito sentido isso, não tinha pensado, porque o aniversário, apesar do Harry ser muito triste no geral, na casa dos Dursley, um aniversário coloca ele nesse contato direto com amigos, com presente, né? Então, o livro
Sim.
não ter esse momento feliz para começar já coloca a gente na página certa,
Sim.
que é de tristeza mesmo, de melancolia, de medo. Acho que talvez seja a palavra aqui para isso. E só mais um detalhe antes do capítulo propriamente, é, como a gente sempre menciona, a dedicatória desse livro, né? Que é essa aqui... É, para Neil, Jessica e David, que fazem o meu mundo mágico. Que, no caso, é a família direta da J.K. Rowling. Precisou chegar no 5º livro para ela homenagear o marido, o Neil, a Jessica, filha, e o David, filho dela. Finalmente chegou o momento dos parentes, do núcleo familiar direto ali. Antes ela já homenageou até amigo que tem carro, não sei o quê, amigas do rolê do boteco, e agora chegou no familiar.
Ah, mas às vezes era uma questão de privacidade também, né? Ela não era uma autora, assim, famosa e tudo, então não fazia muito sentido também. Ela não sabia se ia vingar, então ela vai homenageando quem inspirou a história, só que agora, eu acho, assim, eu não tenho certeza, mas você falou que já tinha virado o filme, né? Tava começando bem a ganhar o mundo todo, assim. Então agora o povo já sabe a vida dela inteira, já deve ter aqueles especiais de fofoca, ingleses, assim, especulando tudo. E aí o povo já sabe quem é a família dela, então ela, de repente, se sentiu mais, né, à vontade pra falar. Todo mundo já sabe da minha vida mesmo, então agora eu posso pôr meus filhos aqui, não sei, né?
Esperou os holofotes pra família ter mais aplausos. Foi uma boa passada de pano.
É, talvez. Não sei, eu não ia querer expor minha família.
Vai que vira um fracasso, né?
Eu ia
querer ser agradecido no seu livro, já só pra deixar bem claro.
Tá, quando eu publicá-lo, eu te coloco lá, pode deixar.
Então vamos lá agora pro capítulo de fato, né? Esse capítulo 1 do Harry Potter e a Ordem da Fênix, chama Duda Dementado, que já o título dá um mini spoiler aí, que a gente já conhece os Dementadores, né? E provavelmente alguma coisa vai acontecer na hora que a gente lê o título, e a gente depois que lê sabe que realmente vão aparecer Dementadores aí ao redor da casa do Harry, de fato, no mundo dos trouxas. E não só isso, o Duda vai ser uma vítima, né? Como eu falei, essa história começa em agosto, né? Já passou o aniversário do Harry, diferente dos livros anteriores, e muita coisa que a gente falava dos livros anteriores, assim, quando passa por data, dia da semana ou feriado, tal, quase nunca faz sentido com o calendário da vida real, porque não foi uma preocupação da J.K. Rowling essa veracidade, né? Mas uma curiosidade que eu encontrei é porque o livro fala que no começo está tendo um maior calor, uma seca, tá proibido de gastar água, quase o pessoal.
Eu adorei. Foi tão atual, né?
Foi atual e foi verossímil, porque no verão de 95 realmente teve uma seca bem grave lá na Grã-Bretanha, que tinha essas medidas de controle. Então a gente vê que não é uma parada só atual e nem antiga, é um ciclo que o mundo tá aí de problemas mesmo. Sim.
Eu achei assim. É, a gente já falou isso do aniversário, né? Não tem um aniversário. Eu achei boa a colocação do Bianese, que de fato dá o tom do livro. Só que eu achei interessante o título, porque a gente sempre tem o título com spoiler, né? A gente já até falou isso daqui. Só que geralmente no primeiro capítulo a gente não tem isso. No primeiro capítulo, geralmente é um título mais genérico, que em alguns livros o último capítulo retoma. Ou então é aquela coisa, assim, não sei, sabe? Tipo, o retorno do Jedi. É uma coisa, assim, qualquer, que só introduz, assim. Não tem uma coisa específica. E aqui não, parece que a história, de fato, já começa num outro ritmo. Não tem o aniversário. O Harry tá com uma carga emocional muito pesada. E o Duda dementado, que eu acho uma pena até o título dar o spoiler, né? Porque é uma coisa super diferente que vai acontecer, o mundo bruxo e o mundo trouxa super cruzado lá na Rua dos Alfineiros, que é uma coisa que nunca aconteceu. E, assim, acho uma pena ela entregar, mas, de fato, assim, eu concordo com você que essa releitura, eu tô gostando. No fim do Cálice de Fogo, eu tava super entediada, assim, de, ai, meu Deus, lê A Ordem da Fênix, pelo amor, eu odeio esse livro, nem que canseira. E aí eu comecei a ler meio com esse clima, assim, de tédio, até te falei, eu li agora antes de gravar, porque eu não tava animada. Mas eu tô lendo coisas que eu não tinha lido antes, assim. Eu tô atentando pro tanto de frustração que o Harry tem, que eu nunca tinha atentado. E acho que minha lembrança maior era do filme. O filme, eu assisti o começo, achei horrível, porque não tem nada disso, que foi o que mais me interessou agora. O filme se atém só aos fatos, né? Aos dementadores, depois os próximos capítulos, assim, mas sem sentimento, sem profundidade, que é o que leva tudo, né? Que é o que carrega a história, assim. Achei interessante essa outra visão que eu tive.
A Ordem da Fênix, principalmente nesse primeiro capítulo, é um livro bem mais intimista, né? É um livro que navega muito pelas frustrações do Harry. E eu concordo plenamente que no filme é algo muito mais objetivo, até mesmo porque, né, precisava entregar o filme ali.
Sim.
Exato. Mas eu gosto muito também que... Eu gosto muito, mas eu acho um pouco triste, na verdade. Porque conforme eu fico mais velho, eu consigo gostar mais desse livro e mais desses sentimentos que o Harry tá passando no momento. Mesmo que sejam sentimentos um pouco adolescentes ali, né? Porque são frustrações de amadurecimento. E agora que a gente é adulto, eu entendo melhor do que na época que eu li, assim, o porquê que ele tá frustrado, porque o sentimento de abandono, o sentimento de burnout mesmo. O cara tá com um burnout ali psicológico pelo fato de ter sido abandonado, né? Se sentir abandonado e ter passado de um momento traumático no quarto livro. Então, o primeiro capítulo todo é o Harry tentando fazer vazão pra raiva dele, né? Só que sem conseguir fazer isso, porque qual é a forma que ele faria isso? Mano, tira a varinha e mete louco, mas ele não pode fazer isso no mundo trouxa. Até que Duda Dementado, que é o nome do spoiler, né, do primeiro do capítulo, e que aí eu acho que ele se liberta ali um pouco e vai traçar melhor as ideias dele de nervos, que ele não vai ter que ficar se segurando tanto e por aí vai, né?
Eu acho que o livro tem espaço pra fazer isso nesse primeiro capítulo por conta de uma decisão que a gente vê pela primeira vez na saga, que é o primeiro capítulo não ser apenas uma retomada do que aconteceu antes, aquele anteriormente em Harry Potter. Né,
e aquela apresentação gigante dos personagens, né? Isso. Ah, e o Harry recebe mora com os tios são assim, o Duda é assim, né?
Recebe uma carta do Rony e da Hermione, aí apresenta quem eles são. Aqui isso. Não, aqui já você tem que ter lido os outros livros, senão você vai ter que fazer uma pesquisinha pra
o que é ótimo,
poder
né?
entrar.
Sim.
Com certeza, porque dá espaço.
E eu realmente não entendo por que tem essa recapitulação. Porque, assim, quem em sã consciência vai começar pelo quinto livro, sabe? Tipo, não precisa entender certas coisas, né? Tipo, e você não vai ter esquecido de um livro pro outro se você realmente leu. Então, é excelente que vai direto ao ponto, já tá frustrado, já, a gente já sabe quem é Ron e Hermione. E a gente já sabe que eles teriam entrado em contato, então a gente já vê que tem alguma coisa estranha ali, né? Tem alguma coisa por trás que a gente não consegue entender muito bem. Esse primeiro capítulo também tem um tom muito misterioso do que tá acontecendo. Por que que o Harry tá nessa situação merda, né? Tipo, a gente conhece as pessoas que cuidam dele e não deveria tá assim. O que, que será que tá rolando?
E aí a gente volta a falar do Dumbledore, né? Eu acho que precisa. Sim. Porque, assim, Pedro Henrique claramente tem problemas com o Dumbledore. Eu sempre tento achar desculpas pro comportamento do Dumbledore. Mas, assim, poxa, eu acho que é muito fácil. Eu entendo que tem uma questão ali de poder tá grampeado, né? Tem uma preocupação, de fato, com o vazamento de informações, que é muito grave nessa circunstância que o Voldemort voltou. Só que, poxa, você tá lidando com um menino que é órfão, que o maior trauma da vida dele é o abandono, claramente.
Sim.
E aí você deixa ele abandonado? Pelo amor de Deus, sabe? Não era a hora do Dumbledore falar, ô, senhora Fig, eu acho que tá na hora da senhora se revelar, porque ele tá precisando. Porque, assim, é zero trato emocional, sabe? O Dumbledore se fecha ali no foco de solucionar os problemas e vencer o mal e esquece que tem que lidar com um adolescente que é traumatizado e tratado como um lixo na casa da família dele. Então, assim, isso me indignou muito, assim, de falar, poxa, tudo bem, todo o primeiro livro o Harry se sente o menino abandonado. E assim, ai, tá, ganhei presentes de aniversário, mas tá todo mundo feliz e eu tô aqui na casa dos Dursley. Mas, assim, eu entendia, só que agora a coisa é séria, sabe? Ele acabou de ver o menino morrer, poxa, o Voldemort tentou matá-lo. Não, sabe? Dá uma trégua, dá uma explicação, não deixa o menino no escuro, isolado do mundo, assim. Isso me incomodou muito mais do que em qualquer outro livro.
É, eu acho que a explicação que a gente tem, assim, na verdade a gente vai ter agora, principalmente com Animais Fantásticos, que a gente vai entender que, na verdade, é porque o Dumbledore é mais traumatizado que o Harry, se pá. E aí, por isso que ele não tá preparado para ajudar. Mas, assim, aqui na saga Harry Potter mesmo tem isso do velho misterioso, mas se a gente fosse pegar uma análise do comportamento desse cara mesmo lá dentro, ele usou estratégias muito ruins, né? A gente já falou isso algumas vezes e vai falar muito mais, com certeza, em várias oportunidades aqui. Mas, apesar desse abandono ser negativo e provocar esse clima, fortalecer esse clima sombrio que a gente está falando, eu gosto que isso dá espaço para um primeiro capítulo que a gente vê muito do desenvolvimento de um novo tipo de relação, parece, do Harry com os Dursley, que a gente é uma dinâmica, ela ainda é muito próxima da dinâmica que a gente conhece de farpa e ódio entre eles, mas eu tive a impressão que eram diálogos, que assim, era um outro tipo de sintonia. Tanto porque tanto pelo Harry estar mais velho e ter passado por esses traumas, e talvez pelos próprios Dursley estarem aprendendo mais ou estarem mais esperados, não sei, mas assim, a relação, a oportunidade que a gente tem de ver mais diálogos dos Dursley aqui de uma outra forma, e especialmente do Duda, né? Não é à toa que o Duda está no título do capítulo. Eu acho que esse abandono, por mais que seja negativo, se a gente for pensar no psicológico do Harry, né? Como pessoa e não como personagem de um livro, mas para a gente como leitor deu a oportunidade da gente ver novos caminhos, né, que ajuda a enriquecer esse universo, que eu acho que é a principal força de Harry Potter.
E caminhos que determinam completamente o futuro que o Harry vai ter com o Duda quando eles estão mais velhos, né? Acho que esse momento do salvamento ali do Dementador, que o Dementador tenta pegar ambos e o Harry salva eles, cria um laço entre eles, querendo ou não, e não só um laço de primos que meio que se odeiam, assim. E toda a hierarquia familiar muda, porque o Harry tá naquele modo adolescente, quem me conhece sabe, quem sabe o que eu vivi tem que me entender, e se vocês não estão entendendo é porque vocês são uns merdas, e de enfrentamento mesmo, né? Ele, porra, enfrentou Voldemort, sabe? Quem que é tia Petúnia perante Voldemort, sabe? Então ele vai enfrentar mesmo e vai ameaçar com magia, com varinha e o caramba. Já os Dursley estão mais naquela coisa, eu preciso impor a minha vontade igual eu fiz até hoje, mas a qualquer momento eu posso tomar o feitiço desse moleque, sabe? Porque eu já percebi que ele tá sem escrúpulo. Então fica nesse dilema diferente de outros livros e que é muito bacana. É um primeiro momento aí que a gente vê que as coisas estão mudadas, né? Entre eles e que também vai ser assim no futuro.
Até as primeiras palavras que ele troca com o Duda fica parecendo assim, porque eventualmente fica um xingando o outro e tocando na ferida, né? O Harry falando das fraquezas e dos apelidos do Duda e o Duda tocando no trauma bem sério do Harry em relação à morte do Cedrico, né? Mas antes disso acontecer, as palavras são tão naturais que eles trocam que parece, ué, eles não se odeiam mais? Parece que criou uma relação assim de amizade realmente, e que eu acho natural, né? Porque assim, eles cresceram juntos, então por mais que eles se odeiem, eles não se odeiam. A gente já falou isso algumas vezes aqui, de família, aquela relação de família que você odeia e não odeia. O Harry, na vida real, talvez ele odiaria realmente essas pessoas por conta dos abusos e tal, mas para o cenário da ficção, eu acho que dá para é muito mais aceitável e ainda assim não deixa de ser verossímil essa relação, que talvez passe até por uma síndrome de Estocolmo, de repente, que as pessoas criam esses laços, né? Por mais que seja numa relação de abuso, você cria laços afetivos, assim, e a gente vê como isso está desenvolvendo, como o Bianese falou, que isso, a relação deles mais velho com o Duda vai mais por esse caminho, e aqui a gente vê o início disso, apesar do Duda ainda ser o mesmo Duda de sempre, e agora não só em casa, como na rua, batendo em criança e vandalizando parquinhos. E curiosamente, com amigos que a gente já viu o nome lá na Pedra Filosofal, se alguém não estava ligado.
Nossa, nunca reparei.
É a mesma gangue, né?
É a mesma galera lá dos 10 anos de idade.
Eu só lembrava do Malcolm, eu não lembrava dos outros. Tá, o Malcolm, quando ele apareceu, eu falei, mano, acho que eu conheci esse cara aqui.
Só a gente já foi direto para discutir essa relação com os Dursley e com o Duda, mas antes da cena do Duda, a gente vê com os tios, né? Que porque o Harry tá lá tentando ouvir o jornal para ver se ele pega pistas dos efeitos do Voldemort e comensais no mundo dos trouxas, né? O que eu achei uma ideia bem curiosa e bem legal, o Harry tentar pegar esses sinais, já que o Profeta Diário não é um jornal que vai dar essas notícias. A gente já sabe que o Profeta não está alinhado com o Dumbledore nessa de contar o Voldemort. Mas o que eu queria falar é de uma curiosidade. Primeiro que eu vi um textão de pessoas tentando descobrir que canal poderia ser esse jornal baseado nos horários e no tempo da Inglaterra. Isso eu não vou trazer aqui porque é uma loucura que eu achei demais. Porém, eu achei engraçado uma curiosidade que enquanto o Harry está ouvindo o jornal, ele ouve que uma celebridade, um casal de celebridades se divorciou na época lá. E aí uma pesquisa de gente...
É real.
Gente que vai a fundo, não só é
Princesa
real...
Princesa Diana.
Como o divórcio dessa época é do Kenneth Branagh, ator, com a Emma Thompson, que divorciou porque traiu ela com a Helena Bonham Carter.
Louco!
E os três são atores de Harry Potter, que é o Gilderoy, a Trelawney e a Bellatrix. Então era o Lockhart e a Trelawney, era um casal, e ele traiu ela com a Bellatrix e saiu no jornal em 95. E...
Massa!
Meu Deus!
Caraca, eu nunca soube disso, que incrível, sensacional.
Quando eu a vi, ah, é uma... teve o divórcio real, eu falei, ah, tá, qualquer coisa, mas o fato de ser três atores
assim,
que foram...
deve ter acontecido vários divórcios, ué. Será que é esse mesmo?
Mas é porque divórcio de
é
celebridades...
Ah, é em agosto, nesse ano também,
na época,
né? É
no
bem
ano,
preciso.
Entendeu?
Uhum.
E assim, e se não for, é muito melhor acreditar nessa versão.
Com certeza.
Sim.
Porque o fato de ser três atores,
nossa,
que se tornaram personagens relevantes da saga é muita coincidência, sabe? Então, assim...
Sim. E é, nossa, muito bom também, que... ter uma passagem logo depois disso que acho que a Petúnia fala: ah, ninguém se importa com os affairs de celebridade. Daí o Harry fala: é, mal sabe ela que ela acompanhou todo o divórcio há pelo menos meses. É muito bom.
Falou a mulher que lê todas as fofocas.
Exatamente.
Né?
O que são até coisas legais, porque a gente vê ela reclamando e o tio Walter também reclamando de tudo do jornal. E é um jeito, eu acho, da gente ver a chatice deles sem eles estarem sendo diretamente opressor com o Harry, sabe? Pra construir,
sim,
esses
eles
caras,
são chatos normalmente,
como,
né?
Chatos,
é interessante
gerais, assim.
Isso. É.
Claro que eles são péssimos com o Harry, mas é porque eles são péssimos mesmo.
São assim. Péssimas pessoas, sim. Isso é interessante. Mas tem isso também no Pedra Filosofal, né? Que o tio Walter é meio... já é cri-cri, assim. O livro começa com ele saindo ali pra trabalhar,
sim,
e ele já é bem insuportável, uhum, ali, né? Então, assim,
sim,
dá pra...
Sempre,
o que eu imagino é que ele é o centro da chatice da família, assim. E...
100%,
porque a Petúnia,
sim,
tem uns lapsos de ser uma pessoa mais normal,
uhum,
né? E que aí você percebe que tem alguma coisa dela ali que se perdeu e ela virou essa pessoa insuportável. E o Duda, assim, o Duda é completamente compreensível, né? Ele foi ensinado a ser essa pessoa terrível que ele é. Então, se algum dia ele, de repente, se dispor a pensar um pouco sobre o que ele virou, pode ser que ele se recupere. Não sei.
E a gente sabe
que
a Petúnia ela tem esse laço de mágoa também, né? De trauma,
sim,
né? O Walter é só chato mesmo, cara. Um burocrático insuportável. Mas eu gosto muito das passagens da Petúnia, não só nesse livro, porque eu consegui comprar que ela é uma pessoa triste, sabe? É uma pessoa que marcada pela vida, assim, sabe?
Eu
até
concordo,
quando ela fala, acho que é no sexto ou no sétimo, uma coisa assim, que quando o Harry pergunta, mano, por que você nunca me falou, sabe, que a minha mãe morreu... no Voldemort, não acende carro dela falar que naquela noite eu também perdi minha irmã. Você não perdeu só a sua mãe, sabe? E daí ali eu comecei a falar, puta, mano, coitado dessa mulher também, né? É tipo um negócio muito avesso.
Não, imagina, eu não sei se você tem irmão, mas assim, imagina, sei lá, eu e o Pedro Henrique temos uma relação próxima. Daí você descobre que um é bruxo e vai ter essa vida incrível e toda nova, e você é só você, normal, igual a qualquer outra pessoa. Ela não soube lidar com essa rejeição, né? Que eu imagino que ela se sentiu rejeitada. E aí é puxado, né?
Total.
Ao invés de conversar sobre isso, ela ficou criando, né, essa amargura toda. Ela se afundou numa amargura e virou essa pessoa horrorosa.
É um mix de inveja, mas também de abandono, né? Por que ela me deixou?
Sim.
Por que ela escolheu esses malucos e não eu? Muitas coisas.
Sim.
E a partir daqui, eu acho que a partir daqui, especificamente do próximo capítulo, acho... que ele começa a bater bem nessa tecla e explorar mais esse lado da Petúnia, que eu acho que fortalece ela como personagem para até culminar nesse momento mais à frente que o Bianese falou. Principal parte desse capítulo, né, é o Duda dementado, que tá no título, que é o Duda e o Harry vão ser atacados por dois dementadores que foram parar ali no bairro de Little Winging e não sabemos como. E isso, na verdade, os dramas disso e os efeitos disso vão ser explorados mais no próximo capítulo. O que a gente vê aqui é o Harry conseguindo executar bem um patrono ao pensar no Rony e na Hermione. Pra mostrar que...
Mas depois de duas tentativas frustradas,
sim,
né?
Isso,
não é de primeira.
Não é de primeira. Acho que como sempre. Talvez nunca foi de primeira se a gente fizer retrospecto aqui.
Não, no Prisioneiro confirmar. De Azkaban foi de primeira. No final, na cena final.
Do lago.
Que ele acha que é o pai dele.
Quando ele é o pai dele?
É. Quando ele é o pai dele.
Mas eu acho que o mais importante aqui, já que o drama da tristeza do Duda e do ataque, e o Harry explicar tudo o que aconteceu, vai acontecer nos próximos capítulos, é que no fim, quem aparece ali pra conversar com o Harry e marca esse fim do capítulo é a senhora Fig, que... eu acho que pra quem leu esse livro na época ou tal, ou leu, tipo, 3 anos depois, ou mesmo quem tá em maratona, talvez, lendo os livros seguidos, pode parecer algo perdido, né? Nossa, essa senhorinha aqui do nada.
Essa senhora.
Só que quem é de verdade, e tá aqui, Projeto Lumos, a gente viu que no último capítulo lá do Cálice de Fogo, quando o Dumbledore fala pro Sirius, ó, reúne o pessoal lá das antigas. Ele menciona o nome da senhora Fig lá.
Sim.
Né? Então, quem tá prestando atenção, a hora que falou o nome dela aqui, e na verdade já fala o nome dela antes no capítulo, né? Como a velha, uhum, vizinha e tal, já tava ligado, assim. É claro que eu não sou essa pessoa quando eu li de verdade, né? Só agora que a gente tá com atenção que, e eu já sei quem é ela, marcou isso. Mas eu acho isso um momento muito, muito foda pra marcar uma coisa que eu não lembro quem dos dois falou. Que é que tá misturando o mundo dele realmente, né? O mundo mágico tá aqui agora e a vida dele tá começando a ser uma só e não mais. Vida no mundo dos trouxas, vida em Hogwarts. O mundo bruxo tá vindo, uhum, pra cá. Não do melhor jeito, né? Porque é com uma ameaça, uhum, de morte. Mas talvez seja algo positivo nesse caos, não sei.
Eu acho interessante, assim, que tem uma que... Bom, a senhora Fig aparece... E o Harry, isso não é desse capítulo exatamente, né? Eu tô avançando um pouco pro próximo, mas assim, o Harry tá tão irritado, tá com tanta raiva e tanta frustração que ele não sente um alívio quando descobre que ela faz parte do mundo bruxo. Ele sente mais irritação ainda, assim. Parece que ele fica, assim, remoendo o passado de pensar, poxa, eu tinha a chance de ter um pouco disso aqui, de ter um pouco dessa alegria aqui, e eu não tive, tipo assim, mais uma coisa que eu fui poupada e que tiraram de mim, sabe? Minha vida podia não ser miserável e ela foi. Então, assim, ele vai juntando cada vez mais carga de frustração e irritação, assim.
E é aquele lance também, é exatamente isso, porque a senhora Fig tá lá desde sempre, né? Tipo, pelo menos nesse momento, uhum, ali. E ele fica tipo, cara, eu te via na rua sempre, sabe? Tipo, você sendo a velha maluca do bairro. Como você
ele
não me ajudou
lá,
antes,
né,
cara? Você não viu eu sofrendo
ele ia
antes?
Ia na casa dela.
Ia na casa dela, exatamente. E só fazer um adendo também para os dementadores, porque, cara, eles são os bichos, pra mim, mais escrotos de Harry Potter, cara. É o bicho que eu olho e falo assim, mano, não tem nada bom nesses seres, sabe?
Uhum.
É puro mal, é pura vilania, é pura maldição, porque o design deles é horroroso e a forma que eles tiram a sua vida é um negócio assustador, né? Tipo, puxando toda a sua felicidade, a alma e o caramba. Então... Toda vez que eles aparecem, me dá um certo arrepio, assim. Eu fico tipo, caramba, mano, esses aí acho que são mais poderosos que o Voldemort, assim, no meu coração. Porque me dão mais medo que o Voldemort. Porque o Voldemort ainda é uma figura pensante, né? Os Dementadores parece que não, cara. Que é só, tipo, uma criação feita pra destruir, assim. Então, quando eles aparecem ali no túnel da rua ali do acho que é Magnólia o nome da rua, né? Que eles aparecem. É muito assustador. E é assustador que o Duda não tem noção do que tá acontecendo, né? E ele fala, né? Mano, Harry, eu tô ficando cego, eu não tô enxergando nada. Porque, se eu não me engano, vocês me corrigem, mas ele consegue ver os Dementadores? Eu não tenho certeza.
Então, eu acho que o livro, pelo que eu percebi na leitura, eu acho que o livro não menciona e não deixa
não
claro.
Menciona,
mas na
né?
minha interpretação, não.
É, ele não consegue ver o que ele tá atacando ele, sugando a vida dele, né? Então, pra um trouxa como o Duda, eu imagino que deve ter sido um momento bastante horrível, né?
Não, e pensa na experiência total que o Duda já teve com os bruxos.
Uhum.
Ele foi o que mais se lascou, coitado.
Sim.
Ele ganhou um rabo de porco, depois a língua dele ficou gigante, e agora o Dementador, que é o pior dos piores, ataca o cara. Então, assim, poxa,
coitado,
eu não consegui pensar bem feito. Eu achava que eu ia ter essa reação de tipo, ah, esse menino é insuportável, deixa ele partir logo, porque não aguento mais.
Não,
eu fiquei assim, poxa... O que que tá acontecendo? O Duda não merece isso não, sabe? Ele é insuportável, ele bate em criança, mas ninguém merece isso. Ele não merece isso.
Eu acho que isso que você falou é muito bom. Porque assim, como o Bianese falou da ameaça do Dementador, Ele é essa criatura que, assim, você não tem como se defender. Tem o patrono, uhum, mas assim, é uma solução. E ainda depende de uma força interior, de uma felicidade, que não é uma só uma habilidade, não é só estudar e fazer. Depende de uma disposição. Não é à toa que tem todo o simbolismo de depressão e tudo, né? Essa figura. Então, assim, quando a gente vê que até o Duda, que é um personagem odiável, como os Dursley são, tá sendo atacado e você fica, coitado, saca? Ele não merece, uhum, isso. Assim, se a gente consegue sentir dó até dos personagens que até 4 livros antes eram, a gente achava muito legal quando ele se dava mal na mão dos bruxos, sabe? Então é porque realmente...
É, mas era do Fred e do Jorge, né? Era então, zoeira, assim.
Quando é na brincadeira, a gente, é isso mesmo. Mas agora quando você vê que o cara tá, assim, ele tá perdendo a essência de viver, assim, uhum, cara... Nem as aí pessoas é que a gente achava horrível mereciam isso, saca? Então,
e sabe o que eu acho bom? É que o Harry levanta uma questão que, assim, ele demonstra zero empatia. E eu achei muito bom. Porque, assim, ele não é uma pessoa pura e heróica. Ele se questiona, ele, poxa, mas o Duda, que é mimado, que tem tudo o que quer... Qual foi, que passou na cabeça dele quando os dementadores estavam tirando a alegria dele, se ele não tem nada de horrível na vida? E assim, ele é capaz de pensar que mesmo um menino que é, né, assim, que todo mundo tem uma coisa horrível na vida, por menor ou maior que seja, né, não tem como medir a dor dos outros. E o Harry, assim, não demonstra muito, assim, ele tem o ímpeto de salvar, porque ele, óbvio, ele não quer que o Duda sofra, porque ele também não é uma pessoa horrível, mas ele não consegue ter empatia de pensar, nossa, o Duda sofreu com o dementador, né, ele acha que a dor dele é muito maior, porque ele é órfão, e não sei, eu acho interessante também esse lado dele, assim, de não conseguir, sabe, demonstrar esse sentimento pelo primo, assim, uma solidariedade maior pelo primo.
Gente, até parece que esse cara sofre, né? Olha o tanto que eu sofri ao lado dele.
Isso. Exato.
E logo no final do capítulo, se não me engano, é a última frase, inclusive, a senhora Fig, ela remete a um personagem que me é muito querido pelos motivos errados, que ela fala, maldito Mundungus Fletcher, eu vou pegar você, alguma coisa assim, e dando a entender já o tom... que a culpa dos dementadores estarem ali e do Harry ter sido lascado ou não protegido é do Mundungus, né? E que é um personagem que ainda vai dar muito o que falar aí nos próximos livros.
Uhum.
É um personagem que eu queria muito ter visto mais no filme, porque ele destoa do resto dos bruxos bonzinhos, embora ele seja da Ordem da Fênix, né? É um ladrão, cara, um sacana, assim, maldito, um clássico.
É um vigarista, né?
É um vigarista do mundo bruxo, exato. Então, quando ela falou isso, eu falei assim, ah, cara, eu não lembrava disso e meu coração aqueceu aqui, porque eu já sei quem é esse cara e eu sei que esse cara é muito espilantra, velho.
É, esse é um dos personagens que a gente vai conhecer e vai poder explorar mais ao longo do livro, que compõe a Ordem da Fênix do título, né? E eu acho que eles ajudam muito a gente entender o mundo bruxo como a gente ainda não tinha entendido antes. Eu acho que é uma das grandes vantagens desse livro aqui, a gente vê esses adultos e que tem um passado de uma outra guerra e várias jornadas diferentes, até igual o Dionésio falou, não é um herói como os outros, é um cara, é um ladrão, mexe com coisa ilegal e ainda assim tá do lado bom, né, nessa guerra. Então, assim, eu acho que é uma das forças pra gente até amarrar com o começo que a gente tava falando do que é esse livro, é uma das forças que esse livro tem, é que começa a mesclar mais esses personagens cinza, sabe? Que é bom, sim, mas é ruim, faz coisa boa, mas faz coisa errada. E não é só Grifinória, heróis contra Sonserina, sim, vilões. A maturidade
não é só
aí.
Bruxos bons e arte das trevas, não é por aí.
É, todo mundo isso. Tem dois lados.
Eu até tava conversando com a minha namorada ontem, porque ela terminou de ler o Enigma do Príncipe ontem. E daí a gente tava conversando, a gente entrou, falou sobre o Mundungus e me veio na mente que, para além do Dumbledore ser uma pessoa sem responsabilidade emocional com o Harry e com vários outros personagens, na época de agrupar ali a Ordem da Fênix, foi meio aceita todo mundo, né? Porque tem muita gente que deu merda. A seletiva da Ordem da Fênix era muito ruim, cara. Tem o Mundungus, tinha o Snape que também fez merda, teve vários personagens lá dentro que descambaram pro lado errado, assim, então... Foi uma época de necessidade na guerra mesmo pra criar a ordem, porque olha...
Vamos aceitar todo mundo,
tem
sim.
Tem cada personagem ali que fala, mano, como, sabe? Esse cara vai ser proveitoso contra o Voldemort, como?
Você precisa de volume e de, exato, gente disposta a arriscar a vida. Eu, exato, acho que o critério da seleção é só esse.
É basicamente, tem uma pergunta na seleção da ordem, né? Você tá afim? Se você tivesse, cola aí, vem ajudar nós.
Tem tempo.
Se você tá afim, assim, você pode morrer, não me responsabilizo, exato, ok também.
Mas
pronto,
porque
entrou.
O Dumbledore não se responsabiliza por nada, né?
Exatamente.
Gente, então é isso. Fechamos aqui o primeiro capítulo de um longo livro aí que vem pela frente. Vamos ver se ao longo de mais 37 capítulos ele ganha espaços aí no ranking. Quem sabe vai ser o melhor Harry Potter para outras pessoas. Se você acha que isso é verdade, entre em contato com a gente lá nas nossas redes sociais, PHDoria no Twitter ou no Instagram. Se você não acha, também. E também questione ou apoie o Bianese, que trouxe essa opinião. Bianese, onde que as pessoas podem te encontrar, além do Animes Overdrive, que a gente tá lá toda semana juntos?
Exatamente. Vão lá me xingar no Twitter. É Bianese Matheus, Bianese com dois Es, Matheus com TH. Como diria Pedro Lobato lá no Animes Overdrive. Vão lá conversar comigo sobre Harry Potter. Eu li o primeiro capítulo aqui pra gente gravar e eu fiquei com muita vontade de ler tudo de novo. Muita vontade, assim, é. Tanto pela forma que a J.K. Rowling...
É, não pois é. Fácil.
Até mesmo pela forma que a J.K. Rowling conta, que é até bem leve e tal. Então, falei, puta, que nostalgia boa. Acho que eu vou dar uma chance aí pra reler tudo, embora seja um caminho complicado, como bem disse a Ana Flávia. E espero voltar aí em algum momento pra falar mais de Ordem da Fênix, um livro que me é muito estimado. Pra mim, tem a melhor vilã aí, já dando spoiler, de toda a saga Harry Potter. Melhor até que Voldemort, Dolores Umbridge. Então, quando vocês chegarem lá, vocês vão me contar o que vocês acham dela, por favor, nas minhas redes sociais.
Ou a gente te chama pra falar dela também.
Também, fico na expectativa aí.
Tá bom.
É isso, gente. Então, muito obrigado pra quem ouviu a gente até aqui. Fique ligado aí no feed para os próximos capítulos e até o próximo episódio. Tchau.
Tchau. Falou.